Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, Barrocal.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Mariana, nossa colega. Boa noite também ao nosso convidado.
Temos também a presença da repórter Mariana Serafini, direto da nossa redação em São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana.
Oi, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Barrocal. Boa noite também ao nosso convidado e a todos os nossos queridos leitores que nos assistem.
E como os meus colegas de bancada anteciparam, temos um convidado especial, o historiador Manuel Domingos Neto, autor do livro O Que Fazer com o Militar. Seja muito bem-vindo, professor.
Uma alegria estar com todos vocês aqui e com os que acompanham a Carta Capital.
Bom, professor, nós chamamos o senhor aqui por duas razões, né? Primeiro que estamos às vésperas da celebração dos 60 anos do golpe de 64. Também estamos num contexto, né, de responsabilização das pessoas envolvidas na trama golpista de 2022-2023, né? E atualmente tivemos algumas sinalizações do governo Lula que não ficaram muito claras, né? Uma delas é o presidente ter vetado, pedido para os seus ministros não fazer qualquer ato alusivo em memória dos 60 anos do golpe. E mais recentemente a decisão de vetar um projeto de um museu de memória da ditadura, né, no Brasil. E o que eu gostaria de iniciar a conversa é com a pergunta: por que o governo tem tanto medo dos militares, já que a justificativa para ambas essas decisões foi não ferir suscetibilidades, não melindrar os militares nesse momento?
O desconhecido mete medo. Eu acho que o governo não conhece o militar. O governo não está suficientemente aparelhado para isso. O Ministério, a Presidência da República, o Congresso. O desconhecido mete medo. Eu acredito que seja um gravíssimo equívoco do Presidente da República, do chefe de Estado, agir dessa forma, porque começa que ele se desgasta e, de qualquer forma, a sociedade vai se manifestar. A imprensa, vocês vão se manifestar forçosamente. É um ponto negativo para o governo esse.
Perfeito. Professor, durante o governo Bolsonaro, os militares passaram a ocupar muito espaço no governo. E agora, com esse recuo, digamos assim, do presidente Lula de se recusar a celebrar o golpe de 64, a descomemorar o golpe, a gente pode dizer que os militares, eles ainda pautam o governo, de certa forma?
Olha, tem muita força. O argumento anterior é válido também para essa questão. O desconhecido mete medo. Se o presidente tivesse um melhor conhecimento das Forças Armadas, e particularmente de sua alta hierarquia, ele enfrentaria normalmente esse debate com tranquilidade. Ocorre que não me consta que o governo tenha diretrizes para a defesa nacional. Ele admite as diretrizes organizadas aí, formuladas pelos altos comandos, e essas diretrizes não me consta que sejam compatíveis com a realidade brasileira. Talvez eu não tenha respondido bem a primeira pergunta, ou respondido de forma completa, porque o governo recua, se intimida. Além do desconhecimento, eu acho que existe essa onda ultraconservadora bem organizada, bem sólida, e isso gera temor da parte do governo. Talvez um projeto sólido, claro, cristalino, mobilizador da sociedade, seja importante para arregimentar o espírito democrático e enfrentar o obscurantismo, sabe? Nesse momento, as Forças Armadas estão fragilizadas. A onda de denúncias é muito forte, permanente, já se estica há bastante tempo. Eles estão voltando das Malvinas com a aventura bolsonarista. Foi uma aventura, trágica aventura, e eles estão voltando de uma trágica aventura. Agora, eu acredito que dentro das corporações haja integrantes responsáveis que compreendem a necessidade de articular a defesa nacional nesse momento tão especial da vida brasileira. Há, sim, oficiais com os quais se deva conversar. Eu diria, eu usei mal o termo conversa, né? Porque com o militar, o poder político não pode conversar, ele tem que comandar. Conversa você tem com políticos, entre políticos. Né? Agora, com as Forças Armadas, cumpre ao chefe de Estado conduzi-las. Isso é constitucional, né? A conversa seria, obviamente, em torno de diretrizes, de princípios fundamentais para a concepção de defesa. Está sendo formulada aí a uma reorientação, a uma atualização dos documentos de defesa, que é o plano, a política de defesa nacional e a estratégia nacional de defesa. Agora, francamente, é uma discussão mal coberta pela imprensa, ninguém toma conhecimento, o governo vetou a nossa proposição, a proposição de muitos acadêmicos, de uma Conferência Nacional de Defesa, o governo não se abre para o debate. A equipe interministerial que está organizando a documentação, aliás, que organizou a documentação, formalmente, me parece que ela está, inclusive, aberta, só que em torno disso ninguém fala, esses documentos sequer são conhecidos, né? Ninguém comenta, nenhum jornalista se mete a analisar essas coisas, por quê? Porque é carta marcada, a equipe interministerial, o grupo, foi selecionado pelo Estado Maior Conjunto. Isso realmente revela a intimidação do conjunto dos atores políticos e revela um profundo desconhecimento. Eu acho que a máquina militar brasileira é uma grande desconhecida. Você conhece e acompanha com atenção essas investigações, por exemplo, qual o general que estava metido na equipe, aquele que fez isso ou aquilo, cuidou de vacina, fez tropelias aí nos ministérios, na ABIN, etc. Mas as questões centrais da defesa nacional, elas não, sabe, não há quem, por exemplo, opine com conhecimento de causa, com solidez, acerca da tese da supremacia aeronaval em detrimento da supremacia terrestre, que é uma tese fundamental, né? Por exemplo, e vinculada a outras, como o do enxugamento, né? Seja dos efetivos, do enxugamento pessoal, seja da alta hierarquia. O Brasil tem general demais. Já ouviram algum debate sobre isso? Uma vez por outra tem uma notícia, sim, mas o que que isso acarreta? Mudar a estrutura de comando, mexer na estrutura de comando, é uma coisa extremamente delicada, porque se tratam de organizações altamente complexas. Eu acho, sim, que os militares estariam, né, que há militares responsáveis para compreender essas diretrizes. O governo não as formula porque não revela capacidade. O ministro desconhece a matéria e não tem uma equipe, sabe, preparada para isso. Por outro lado, ele está lá para cumprir o papel de representante, vejam só. De representante da hierarquia, não está lá para cumprir o papel de representante de um poder político eleito.
Professor, boa noite mais uma vez. O golpe militar de 1964 vai completar aí 60 anos. Muitos brasileiros não têm idade suficiente para terem vivido aquela época e muitos também não estudaram, não se interessaram pelo tema. O senhor poderia explicar para quem nos assiste qual foi a obra do regime militar? As condições de vida, por exemplo, dos brasileiros melhoraram ou pioraram? As riquezas brasileiras foram protegidas ou foram entregues?
Olha, eu analiso sempre o golpe de 64 como o mais trágico movimento no que diz respeito ao posicionamento do Brasil na cena internacional e ao seu próprio desenvolvimento. E tratou-se aí de um movimento antirreformista orientado pelos Estados Unidos. Né? Os militares não agiram de modo próprio. Essa história de salvação contra o comunismo, salvação da pátria contra o comunismo, isso é um discurso, sabe, muito baixo, muito sem cabimento. Não teria havido golpe sem o respaldo da presidência, sem o respaldo do Pentágono, da presidência dos Estados Unidos. Já, a documentação já revela, foi uma orientação completa. O movimento foi no sentido de deter reformas. Essas reformas seriam revolucionárias, seriam excepcionais, seriam... Né? Não, eram absolutamente reformas indispensáveis e persistem na ordem do dia. Todo tumulto brasileiro, toda deriva dessa sociedade iníqua, né? Das iniquidades que nós herdamos do sistema colonial, e estamos patinando nessa matéria, sabe? O Brasil não se firma com a potencialidade que tem, o Brasil não se firma como ator internacional. Acho também que esse golpe de 64, essa tragédia, né, ela precisa ser denunciada porque ela significou uma fratura da integração sul-americana. E essa integração me parece vital em qualquer projeto de desenvolvimento e em qualquer processo de defesa nacional. O Brasil, para se defender, precisa ter vizinhança sólida, parcerias, sabe, consolidadas, projetos bem estabelecidos com os nossos vizinhos, e aos Estados Unidos, representaria, ao domínio norte-americano ou estadunidense, isso representaria um gravíssimo revés. Os Estados Unidos reagiram a essa possibilidade de uma integração de teor mudancista, de teor desenvolvimentista, enfrentando, inclusive, esses problemas herdados do tempo colonial.
Professor...
A gente está acostumado a analisar o golpe de 64 a partir das barbaridades. Eu próprio fui prisioneiro político, fui vítima de sevícias, né? Um inquérito policial, eu relato isso no livro que foi mencionado aí, né? Mas não deixo nunca de denunciar as barbaridades, mas a gente não pode analisar 64 apenas a partir disso. Foi muito mais do que isso. Representou um atraso em todos os sentidos. Eu tenho um livro, escrito inclusive em parceria com um grande general brasileiro, que foi o Zé Albano, do Amarante, que foi reitor do IME, o primeiro doutor em engenharia militar no Brasil, e revela a atuação dos militares no campo da ciência e da tecnologia. É um campo que me interessa muito, andei na direção do CNPq, né? e me parece que foram realizadas coisas importantes durante a ditadura. Mas fica a seguinte questão: o que nós poderíamos ter conseguido em termos de avanço sem a ditadura nesse campo da ciência e da tecnologia? Pois nós somos rigorosamente dependentes em tudo, dependentes em tudo em matéria de conhecimento científico, tecnológico e de inovação. Nós estamos engatinhando. Imagine o Brasil, com essa sua potencialidade, não ser capaz de lançar um satélite? Onde já se viu? E ter autonomia em suas comunicações satelitais? Não dispor de instrumentos básicos, de mísseis, né, de uma estrutura naval independente? O Brasil não. Imagine, países inferiores à potencialidade do Brasil podem fabricar aviões. Nós montamos aviões, nós projetamos e montamos. Os nossos aviões não voarão caso o fornecedor estrangeiro não permita. Nossa aviação para sem as peças de repulsão. É um país absolutamente dependente, do ponto de vista tecnológico. Portanto, foi, sobre todos os aspectos, a ditadura militar foi uma tragédia. Inclusive para o que diz respeito à defesa nacional.
Professor, nós já recebemos aqui vários comentários. Algumas das pessoas que estão nos acompanhando acham que o Lula está correto em não pautar esses temas no momento, porque acreditam, é o caso, por exemplo, do Samuel, Eliane, do Mark Sobe, em linhas gerais aqui, me parece que eles acreditam que esticar a corda neste momento poderia resultar numa nova tentativa golpista, numa nova ameaça de uma ditadura no Brasil, pelo que eu entendi. E eu gostaria de jogar essa provocação deles para o senhor, se de fato existe essa ameaça, né? E Lula não estaria sendo prudente, no caso, junto com a pergunta da Tatiana Nascimento. Existe militar legalista ou isso é história da carochinha?
Olha, a primeira pergunta é a seguinte: é preciso compreender que o militar espera ordens. Ele foi educado, ele foi criado nesse sentido. Se não vier ordem, ele manda. E quanto mais ele manda, mais ele quer mandar. Portanto, ao não exercer o comando efetivo, o comando supremo das Forças Armadas, o presidente Lula se expõe a um avanço da militância, do militantismo, do quartel. Ele fragiliza aqueles que acham que o Lula está sendo prudente. Ele está sendo imprudente. É preciso entender que o militar não é um profissional qualquer. As Forças Armadas não constituem organizações como quaisquer outras. São organizações com características próprias, definidas por hierarquia e disciplina. São homens armados, são conjuntos que podem interferir brutalmente na vida de cada um dos nós. Eles interferem, já, sabe? Não há defesa, por exemplo, não há possibilidades de política externa efetiva garantida sem suporte militar. Não há possibilidade de desenvolvermos a nossa tecnologia, a nossa indústria de ponta, sem a participação da defesa nacional. Em qualquer lugar do mundo é assim, né? A tecnologia de defesa é ponto-chave para nós mudarmos o patamar da nossa indústria. Também na nossa segurança pública. Nós poderemos enfrentar os problemas da segurança pública, né, que atormentam certamente, que todos nós temos bem presente, sem fazer com que se distingam claramente que o militar deve cuidar do eventual agressor externo, o inimigo externo, e o policial deve lidar com a cidadania. Então, a noção de inimigo interno é um fortíssimo impeditivo para qualquer política de segurança pública respeitável. Podem conversar com qualquer especialista em segurança pública que ele não vai dizer o contrário. A reforma militar é uma necessidade do Brasil. Essa reforma militar está sendo protelada. Quanto mais se protela, mais corremos o risco de rupturas institucionais. E resumindo e voltando ao ponto, militar é para ser comandado pelo poder político. Se o presidente da República não comanda, obviamente que o militar vai comandar. Ele vai dar as cascas.
Professor, o projeto da ditadura militar no Brasil nos anos 60 não foi um projeto isolado, né? Também os nossos países vizinhos passaram pelo mesmo processo. Mas, diferente do Brasil, o Chile, o Uruguai, a Argentina, eles revisaram as suas ditaduras. Alguns desses países, a Argentina, por exemplo, chegou a condenar vários dos militares responsáveis por tortura, por prisões. No Chile também, o Chile tem um memorial da ditadura imenso. E aí eu queria saber qual que é o prejuízo do Brasil não passar essa história limpo.
Olha, foi gravíssimo. Agora, eu diria também que a história não foi rigorosamente passada limpo na Argentina, no Chile, porque não houve reforma militar, as estruturas permaneceram iguais. Vejam vocês, condenar, digamos assim, figuras, protagonistas da máquina militar, meter na prisão, isso e aquilo, não vai simplesmente resolver o problema. É fundamental, é indispensável. É indispensável. Agora, não basta. É insuficiente. O militar, tal como qualquer corporação, a corporação militar, ela é ciosa de suas tradições. Ele se perde sem o cultivo de tradições. O simbolismo, e o simbolismo dos exércitos argentino, chileno e brasileiro, eles permanecem intocados. Você entrar hoje na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, sabe qual é a estátua que você vai verificar? A mensagem mais direta é: viva Castelo Branco. Está lá o busto do Castelo Branco na entrada. É icônico isso. Não mudou. E se nós formos também para os nossos vizinhos, nós vamos verificar que aqueles grandes repressores na história argentina e da história chilena persistem como marcando a personalidade das instituições. E nenhum desses exércitos chegou a ganhar mais autonomia, mesmo metendo todo mundo na cadeia. Todo mundo não, depende um bocado de torturador na cadeia. Colocar os torturadores na cadeia é fundamental. Agora não basta, é insuficiente. E eu diria também o seguinte, que não deixa de ser até cômodo você prender, assim, digamos, centenas ou milhares, mesmo que fossem, de pessoas diretamente envolvidas com a tortura. Porém, foi o conjunto das máquinas, o conjunto da máquina militar é que teve envolvido. Então, nesse sentido, é que faria cabimento um pedido de desculpas do Estado. Sabe? Um reconhecimento generalizado. Olha, e uma mudança efetiva. O militar não pode persistir, ele vai punido por ter torturado, mas ele continua lá sabe, sem respeitar Tiradentes, ou sem dar o devido valor a Tiradentes. Ele continua lá tendo como o grande paraninfo, o grande patrono, sabe, o grande, o Caxias. Caxias, que foi o maior repressor da sociedade brasileira em formação no século XIX. Bota um bocado de gente aí na cadeia, mas a máquina militar continua dependente, estruturalmente dependente do complexo industrial militar protagonizado, dirigido pelo Pentágono. Então, nós não vamos ter mudanças substanciais. Eu procurei abordar essas questões no meu livro, obviamente, de uma forma bem inicial, e visando suscitar o debate. Nós precisamos, digamos, mudar um pouco o nível de abordagem dos problemas relativos à defesa nacional, para que nós tenhamos clareza sobre o que fazer com o militar.
Professor, a reportagem de capa dessa semana de Carta Capital, inclusive eu peço agora ao Cacá, nosso produtor, para pôr no ar a imagem dessa capa, faz uma, digamos, ligação entre o golpe militar de 64 e a tentativa de golpe de Jair Bolsonaro com o apoio de militares para anular o resultado da eleição de 2022. Eu gostaria de lhe perguntar, e que o senhor explicasse para quem nos assiste, se a falta de punição para os participantes do regime militar de 64 a 85, de alguma forma, contribuiu para esse golpismo visto no governo Bolsonaro, ainda que esse golpismo não tenha vingado como Bolsonaro imaginava.
Sem dúvida que a falta de orientação, de diretriz, de comando, André, nos levou a isso. E também muitas ilusões. Eu confesso, eu próprio me iludi muito. Sabe que eu lido com essas coisas há muito tempo, a minha vida toda, a minha tese de doutorado ainda. Lá se vão tantos anos. Em 79 que eu defendi a tese de doutorado sobre a modernização do Exército. 79. Eu fui absolutamente iludido, por exemplo, com o discurso do Vilas Boas, o general Vilas Boas. Eu torci para que o general Vilas Boas fosse o comandante do Exército. Tal a forma como ele apresentava de repudiar o atentado à democracia, pois foi justamente o homem que articulou tudo, foi o grande líder responsável por essa aventura ultraconservadora do Brasil. Em resumo, André, a relação de 64 com o bolsonarismo é absoluta, é completa. Inclusive nas grandes, digamos assim, nas grandes linhas que inspiraram, que movimentaram os corações e as mentes, né, dos golpistas. A mesma defesa da pátria, entre aspas, a defesa da família, a defesa da civilização ocidental. Enfim, em resumo, é a defesa contra as alternativas de mudança e contra a democracia. Porque é a democracia que permite a movimentação social, o debate, que conduz à vontade mudancista. Nosso país precisa de reformas. Quem é que pode dizer o contrário, né? No entanto, essas reformas são permanentemente obstaculizadas e o militar teme essas reformas. Qual o temor mesmo, né? Essas reformas afetarão a própria máquina militar. Por exemplo, a estrutura de recrutamento militar atual, ela reflete a falta de oportunidade para a juventude. Nosso sistema de recrutamento é baseado nos mesmos princípios que orientaram o recrutamento do período imperial. Houve o recrutamento universal, o recrutamento obrigatório, houve a proibição de tortura, castigos corporais nos quartéis, mas, a rigor, quem serve, quem presta serviço militar? É o mesmo desvalido, é o mesmo garoto, é o mesmo jovem, sabe, que não encontra oportunidade. Ou, por acaso, existe algum filho de juiz, filho de industrial, filho de médico bem-sucedido, filho de professor universitário, servindo ao exército? Quem serve ao exército? Quem serve ao exército? É o mesmo jovem sem futuro do passado. Foi assim ao longo de toda a história. Se você muda a sociedade, é óbvio que isso vai afetar a organização militar. Se você dispõe, por exemplo, de tecnologia avançada, você afeta a estrutura militar na medida em que eles estão, por exemplo, os escritórios de Washington serão fechados. Esses escritórios são sintomáticos de uma dependência profunda. Isso repete um esquema secular, minha gente. Essa história de montar escritório nas grandes capitais para importação de negociar importação de armas e equipamentos. Um país que se defende com armas e produzidas no estrangeiro, esse país vende a alma ao diabo, porque essas armas elas serão estancadas, elas não serão mantidas na ocasião em que o estrangeiro bem quiser.
Professor,
essas questões não fluem no atual debate, mas é importante que sejam colocadas, a meu ver. Pois não?
Não, professor, eu gostaria de agradecer muito a sua participação no programa, só que está sempre aqui conosco, né, atendendo aos convites da carta, e também colaborando com as nossas reportagens. É sempre um prazer falar com o senhor.
Olha, o prazer e a honra é meu. Acho que o papel de Carta Capital é um papel fundamental para a democracia brasileira. Eu quero parabenizar o trabalho de vocês. Um abraço para todo mundo.
Obrigado, professor. E vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Tem muitos comentários aqui sobre a questão militar que eu posso até tentar resgatar no final do programa, nas nossas considerações finais. Mas amanhã, dia 22 de março, celebra-se o Dia da Água, né? O Dia Mundial da Água. E para usar esse assunto, né, essa efeméride, como um gancho para uma discussão ambiental, nós convidamos o ambientalista Carlos Bucuri, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, e ele também um colaborador assíduo de Carta Capital. Seja muito bem-vindo, Bucuri.
Olá, muito obrigado pelo convite de participar desse debate e falar um pouco sobre essa importância, né, para a questão da água, para o Brasil, tão importante para a sustentabilidade do Brasil. Fico à disposição.
Tá certo. Então, inicialmente, eu queria tirar uma dúvida com o senhor, porque a gente aprende na escola que o Brasil é um dos países mais favorecidos pela natureza em termos de recursos hídricos. Tem muitos rios, tem aquíferos e tal, e talvez a população brasileira não se dê conta da importância desse capital, né, que ela possui. Mas, apesar dessa riqueza, o Brasil corre risco à sua segurança hídrica se não tomar conta, por exemplo, da Amazônia?
Não tenha dúvida, esse é um dos grandes problemas que nós temos, né? A Amazônia, ela é o grande driver de umidade para a América do Sul. A Amazônia, ela funciona no aspecto atmosférico dentro da célula de Hadley, que é um sistema terrestre que transporta a umidade do Equador para os trópicos, né? Esse é um sistema terrestre. E, no caso da Amazônia, como ela tem muita umidade, essa transposição de atmosfera, ela leva água, leva umidade para o sul do continente. Ricocheteia nos Andes, passa pela Bolívia, passa pelo centro do Brasil, vai alimentar a Bacia do Plata, Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, a Amazônia, ela representa essa transposição de água que mantém a regularidade climática continental, né? É um ecossistema que está a nosso serviço há muito tempo e a gente não se dava conta disso até pouco tempo atrás.
Professor, há alguns anos, em 2015, o Brasil enfrentou uma tragédia ambiental que foi o rompimento da barragem do Fundão, que destruiu o Rio Doce, matou o Rio Doce. Passaram-se já 8 anos e a empresa responsável pelo acidente não foi punida e tampouco trabalhou de forma para recuperar o rio, e ele continua morto, digamos assim. E aí eu queria entender de que forma o Brasil pode trabalhar pela soberania dos seus rios e para que a gente não passe por uma outra tragédia como essa e que acabe ficando impune, como aconteceu com o Rio Doce.
A sua pergunta é absolutamente pertinente. Nós temos uma das melhores legislações do Brasil que impediriam que isso acontecesse se o sistema de licenciamento ambiental e pós-licenciamento ele fosse obedecido. Em primeiro lugar, aquela existência daquela barragem, naquele local, com as dimensões que tem, com a proximidade alternativa locacional que tem para aquela atividade de acolher rejeitos, né, poluentes, jamais poderia ser admitido pelo risco que representa. Vai destruir o Rio Doce todo? Quer dizer, você tem que ter o cenário possível para avaliar a segurança, e aí você tem a perspectiva de acordo com a alternativa locacional do empreendimento, dizer não, né? A primeira condição é a alternativa locacional. A segunda é o licenciamento ambiental, no aspecto que ele é protetivo do pós-licenciamento. Aí depende das instâncias governamentais, da fiscalização, de todo um processo de contenção de riscos ambientais. Mas eu diria que, a priori, a gente aprendeu agora, né, que não dá para admitir essa alternativa locacional, porque em caso de acidente, o dano chega a ser irreparável, né? Irreparável. Porque como é que você vai despoluir toda uma bacia hidrográfica como foi? Então, eu acredito que a legislação brasileira, ela é boa. Ela prevê essa situação, mas ela tem que ser plasmada na realidade.
Professor, boa noite também. O Congresso Nacional está para aprovar uma lei que cria uma tarifa social de água e esgoto, basicamente criar aí tarifas mais baixas para a população de baixa renda. É um projeto de autoria do Senado, a Câmara dos Deputados aprovou em fevereiro, mas com algumas mudanças, e aí a discussão voltou para o Senado, e em breve teremos a liquidação desse assunto. O senhor acha que será uma medida correta? Haverá algum efeito colateral? E emendo nessa mesma pergunta, por que o Brasil, que tem tanta água, ainda não universalizou a sua oferta de água para a população e tem, ao mesmo tempo, um alcance limitado aí da coleta e tratamento de esgoto?
Olha, é incrível que a gente tenha essa realidade de não ter universalizado ainda não só o abastecimento, mas também o tratamento, né? Vou dar um exemplo. Quando você olha para a metrópole de São Paulo e você vê que os rios poluídos da metrópole, da planície, do Planalto de Piratininga, são revertidos para dentro da Beringues, poluídos para gerar energia na Baixada Santista para atender o polo de Cubatão, etc., você percebe que o modelo que foi construído é um modelo anacrônico, né? Então, é muito importante que a gente retome essas grandes questões de conflitos entre geração de energia e abastecimento. Esse é um ponto. Do ponto de vista de facilitar as tarifas de água para a população mais carente, é absolutamente razoável que se faça isso. E água é um direito humano fundamental. Como direito fundamental, é reconhecido pelas Nações Unidas, depois de muito debate, a água ela passa a ser algo a qual não se pode negar o acesso, né? Então, isso deve ser realmente trabalhado do ponto de vista econômico para que você permita o acesso principalmente às populações mais vulneráveis. E no caso de blackout hídrico, o que vai sofrer mais é justamente quem está na ponta da linha, quem está fora do sistema hídrico normal de abastecimento, né? Então, do ponto de vista econômico, faz todo sentido você priorizar o abastecimento para populações mais carentes, mais vulneráveis. E do ponto de vista de gestão, né, nós precisamos realmente priorizar aquilo que você coloca, o saneamento. Se a gente saneasse o Rio Tietê em tempo, como se saneou o Reno, como se saneou o Tâmisa, que agora voltou à poluição, mas isso foi feito no passado, como se saneou o Sena, o Marna, nós teríamos uma possibilidade de ter uma metrópole com rios navegáveis. Seria totalmente diferente São Paulo, a São Paulo que a gente tem hoje, se a gente tivesse as suas águas despoluídas. Elas sofreram, por conta da poluição, aquilo que a gente chama de morte social, né? Não tem finalidade nem para a paisagem. Quer dizer, é um absurdo que isso não tenha ocorrido no Brasil em tempo hábil.
Bom, o Bocurri assina um artigo na edição semanal de Carta Capital, que chega às bancas amanhã e já está disponível aos nossos assinantes a partir de hoje à noite. E tem dois aspectos nesse artigo que me chamaram a atenção, professor. O primeiro é quando o senhor lembra que o líder soviético Mikhail Gorbachev previu a possibilidade de haver conflitos para ter acesso a recursos naturais estratégicos, em particular da água, né? E um segundo ponto é que o senhor fala da necessidade de haver um arcabouço, um instrumento jurídico internacional para proteger os rios voadores da Amazônia. Eu gostaria que o senhor pudesse falar desses dois aspectos. Assim, de fato, o senhor vê um cenário global de risco, de tensão, de ameaça de conflitos por conta da escassez da água? E por que é tão importante fazer esse arranjo internacional na Amazônia para proteger os seus rios?
Bom, vamos começar lá pelo fim da Guerra Fria, né? Por Gorbachev. Gorbachev, ele não era neófito, ele era um homem experiente, chefe da União Soviética, e eles faziam uma prospecção muito forte com relação a possíveis fontes de conflito naquele período do fim da Guerra Fria, né? Havia uma perspectiva de levantamento de quais seriam as instabilidades geopolíticas. E entre essas, para os russos principalmente, que tiveram a experiência do Mar de Aral, que secou para fabricar farda para exército, né? Que foi esse o motivo do ressecamento do Mar de Aral. Então, eles tinham essa percepção aguda de que haveria dificuldade com recursos hídricos no futuro. E Gorbachev tinha também informações privilegiadas e tinha uma task force, uma força-tarefa, estudando mudanças climáticas e sabia que isso, no futuro, ia agravar a situação. Então, ele defendia, e eu acho que aí está o ponto, ele defendia que deve haver um regramento jurídico para você trabalhar em processo de compartilhamento hídrico, né? E a segunda pergunta é, pode acontecer guerra por conta de água? Isso pode chegar? Estudos recentes dizem que os países tendem muito mais a um processo colaborativo do que entrar em guerra por conta de água. Quer dizer, é muito mais fácil, muito mais tranquilo de resolver, porque você tem que ter uma gestão compartilhada. 3 bilhões de pessoas vivem de água compartilhada internacional, né? As bacias entre países. O Brasil tem a bacia do Paraná, a Amazônia, vem de outros países também. Então, aí eu vou para a tua terceira pergunta. A questão é, por que os rios voadores precisam de uma proteção especial? os recursos naturais de um país, os ecossistemas de um país ou de um conjunto de países, eles têm que ser protegidos. Gorbachev defendia que o primeiro instrumento é o instrumento jurídico, porque você determina a questão jurídica que vai dar o arcabouço necessário para políticas públicas nacionais e internacionais de proteção. Então, quando nós falamos do aquífero Guarani, houve o tratado do aquífero Guarani que protege um aquífero que está debaixo do Brasil, né, do Paraguai e da Argentina. Quer dizer, você tem uma grande extensão de água doce debaixo desses países e muita gente já se abastece desse aquífero. Se o Brasil colocar agrotóxico lá, você vai ter uma poluição que vai atingir outros países também, né? Então, da mesma forma como você protege rios transfronteiriços, você protege represas transfronteiriças, protege aquíferos, você tem que proteger também a transposição de água. Porque ela só é mais, eu diria, volátil na nossa compreensão, mas ela é real, né? Ela é mensurável, ela é cientificamente comprovada, né? Então é preciso que você adote um sistema que faça a proteção da transposição de água da Amazônia, porque senão você vai ter no Brasil o que é o centro-oeste dos Estados Unidos, Arizona, Utah, você vai ter desertos, porque essa é a característica tropical quando você não tem transposição de umidade. Se você pegar o mapa do planeta, você vai ver que onde o Equador transporta só calor, não transporta umidade, você tem deserto, né? Por que que a África não está desertificada na bacia do Congo? Porque ela tem justamente essa transposição de umidade das florestas da bacia do Congo. Então, essa realidade, que é uma benesse para o Brasil, que não foi descoberta há muito tempo, ela merece uma proteção especial. Nós fizemos essa proposta ao Mercosul, houve uma receptividade grande por parte do Uruguai e da Argentina, interessados no processo. O pessoal ali do Itamaraty, na hora, falou: vamos ter que ver com cuidado, porque a gente cria um elemento de pressão de outros países para cima do Brasil. Existe sempre esse cuidado da diplomacia, né, internacional, no sentido de não criar elementos de pressão. Mas isso ficou praticamente paralisado, porque depois nós tivemos a entrada do governo Bolsonaro e não havia preocupação nenhuma do Itamaraty brasileiro caminhar nesse sentido de uma proteção da Amazônia por conta dos seus voadores, né? Nós estamos voltando à carga agora com essa proposta.
Professor, a gente está assim caminhando aqui para o fim da conversa, mas eu queria fazer ainda uma última pergunta. O senhor citou anteriormente alguns países que recuperaram seus rios. São Paulo tem aqui dois grandes rios mortos, né? O Rio Pinheiros e o Rio Tietê. Se a Inglaterra conseguiu recuperar o Tâmisa, o rio da Revolução Industrial, o que é que falta para São Paulo conseguir recuperar os seus rios? Falta vontade política? Falta tecnologia? Qual seria o caminho?
O Rio Tâmisa, ele foi despoluído pelo que é chamado dos mil cafés da manhã. O ministro da Inglaterra tomou mil cafés da manhã com todos os setores envolvidos para conseguir uma coalizão política que pudesse despoluir o Rio Tâmisa. Aqui em São Paulo, quando começou o projeto de despoluição do Pinheiros, foi escolhido estações centralizadas, grandes estações, sem articulações regionais. Então, ao longo do tempo, a região do ABC paulista se viu deslocada e sem saneamento. Mogi das Cruzes, Guarulhos também. Então, houve partes de saneamento sem articulação política, né? Então, minha resposta para você é essa. Faltam os mil cafés da manhã para articular todo mundo com objetivo único e tocar o processo.
Bocurri, eu agradeço muito pela sua participação no nosso programa, pela sua disponibilidade de estar aqui. Lembrando que ele é, na verdade, um grande colaborador de Carta Capital, tem uma coluna no site da revista, assina uma newsletter ambiental para a gente. Então, eu acho que assim, a gente não deveria nem chamar mais como convidado, porque já é da casa, né?
Obrigado. Eu fico feliz de pertencer a essa estrutura que vocês têm, que é crítica, não é? Que é uma estrutura que demonstra que o brasileiro não pode ter ingenuidade. Ele tem que ter essa capacidade de leitura da realidade que proporcione transformações. Né? Eu fico feliz de participar dessa abordagem que normalmente vocês acabam dando a temas tão importantes para a realidade brasileira.
Obrigado, doutor. Um forte abraço.
Até mais.
E dando sequência aqui ao nosso programa, já nos encaminhamos, né, para o término aqui, para os minutos finais do programa. Então, sem mais delongas, Barrocal, quem é o seu convidado amanhã no Poder em Pauta e qual o assunto que você gostaria de destacar aqui no nosso encerramento?
Rodrigo, amanhã no Poder em Pauta eu entrevisto o deputado federal Idilvan Alencar, ele é do PDT do Ceará, foi secretário de Educação do governo do estado do Ceará, quando o governador era o atual ministro da Educação, Camilo Santana. E será uma entrevista essa a respeito do tema educação. Porque essa semana, e a partir de agora, Rodrigo, eu faço aqui então, o meu comentário final sobre algum assunto que eu considero importante que a gente não abordou ao longo do programa. E essa semana a Câmara dos Deputados aprovou, precisamente ontem, aliás, aprovou uma lei que muda a reforma do ensino médio aprovada no governo Michel Temer em 2017, que era uma reforma que basicamente abria mais espaço para o conteúdo técnico e específico e reduzia o ensino daquele conteúdo mais abrangente e mais humanista. A lei aprovada ontem na Câmara dos Deputados faz o contrário, amplia o espaço mais abrangente desse conteúdo e reduz o conteúdo técnico. Foi essa uma proposta apresentada no ano passado pelo governo Lula e ela agora segue para o Senado, precisa ainda de aprovação por lá. E ainda a respeito do tema ensino médio, chamo atenção para o fato de que a partir da semana que vem, 26 ou 27 de março, o governo começará a pagar uma bolsa para os estudantes do ensino médio, para que eles continuem os estudos e não os abandonem. E no Brasil é comum, muito em razão das nossas carências sociais, que os estudantes aí, seus 14, 15, 16 anos, larguem a escola para trabalhar e ajudar em casa. E essa bolsa que o governo Lula começará a pagar na semana que vem tem por objetivo tentar impedir que isso aconteça. O abandono da escola para que as crianças, os jovens, né, na verdade, trabalhem e com o dinheiro da bolsa, eles, os jovens, possam continuar na escola.
E você, Mário, o que gostaria de destacar?
Vou puxar a sardinha para o meu lado e falar da minha matéria.
Tá certo.
Essa semana eu escrevi sobre o debate de drogas que está acontecendo no parlamento. O Senado começou a debater no plenário a PEC de drogas, que foi proposta pelo presidente, o Rodrigo Pacheco. Ela já foi aprovada na Comissão de Justiça da Casa e agora seguiu para o debate amplo. O problema dessa PEC, desse projeto, é que ele vai exatamente na contramão do que está sendo debatido no STF. Enquanto o STF tenta descriminalizar o porte de uso de pequena quantidade de maconha para uso pessoal, o Congresso está tentando retroceder a lei de drogas que a gente já tem no Brasil, a lei que foi instaurada em 2006, e transformar todo e qualquer posse de substâncias ilícitas em crime novamente. Hoje, a lei diferencia quem é traficante e quem é usuário. Não significa que o usuário não é punido, mas ele tem uma punição mais branda que o traficante. Caso esse projeto avance no Congresso, a gente retrocede ao que era no período da ditadura militar, quando não existia essa distinção entre traficantes e usuários. O problema dessa proposta, Rodrigo, é que hoje no Brasil, a questão do tráfico de drogas já é o principal motivo pelo encarceramento em massa. O Brasil é o terceiro país com maior encarceramento do mundo, está atrás apenas dos Estados Unidos e da China. E entre as pessoas que estão presas, quase 70% delas são pessoas negras, pobres e com baixa escolaridade, o que nos demonstra que a justiça brasileira normalmente encara essas pessoas como traficantes e as pessoas brancas que moram nos bairros mais abastados, que estão nos espaços mais abastados da sociedade, normalmente, se são pegas com a mesma quantidade de droga, uma pessoa negra, ela vai ser tratada como traficante, como usuário. Inclusive, um estudo que um dos senadores com quem eu conversei, o senador Fabiano Contarato, me contou, que uma pessoa branca, para ser presa por tráfico de drogas, ela precisa estar com 80 vezes mais drogas do que uma pessoa negra. Ele foi delegado de polícia durante 27 anos, ele desconhece a realidade. 80%? Não, 80 vezes mais.
80 vezes mais? Vezes?
Uhum.
Vezes?
Vezes. É muito, muito surreal, assim. A justiça é o que é chamado de racismo institucional, racismo estrutural. Então, a gente está vendo o Congresso avançar rumo a um retrocesso, e é muito grave. O tema é muito complexo, é difícil de explicar aqui só falando em pouco tempo, então eu chamo os nossos leitores para que vejam essa matéria que eu escrevi essa semana.
Bom, pessoal, eu tinha prometido aqui fazer um breve comentário sobre o tema da nossa primeira metade da conversa, né? Porque nós recebemos vários comentários de pessoas de dois grupos, vamos dizer assim. Um grupo que acha que Lula está certo, de ter prudência, que não dá para confiar nos militares, que não é o momento de esticar a corda e que corremos risco e tal. Um outro grupo que acha, grupo do qual eu confesso, me identifico mais, que não pode se apagar o passado, passar uma borracha no passado, que talvez seja exatamente por isso que nós estamos vendo a repetição desses problemas hoje, já que nós não enfrentamos esse fantasma quando deveria ter sido enfrentado no chamado processo de redemocratização do Brasil, na minha avaliação, jamais concluído, né? Mas tem uma pergunta aqui que o Francisco Cícero fez, que é o seguinte: por que vocês não cobram do STF o julgamento da revisão da lei da anistia, que estão sentados no processo tem 13 anos? Francisco, desde que eu entrei na Carta Capital em 2006, eu posso te garantir que a revista faz a defesa da revisão da lei da anistia, no sentido de que a lei da anistia vale para quem foi perseguido pela ditadura e não para os algozes, não para os torturadores, não para quem cometeu graves violações aos direitos humanos, amando do Estado, né, servindo o Estado. Tanto é verdade que em 2008 nós chegamos até a ganhar um prêmio Vladimir Herzog por uma reportagem que foi precursor em apresentar esses processos criminais que o Ministério Público Federal estava movendo na tentativa de forçar o judiciário a responsabilizar os agentes da ditadura. Só que em 2009, o Supremo Tribunal Federal fez um julgamento sobre essa revisão da lei da anistia e decidiu que não, que ela valia para os dois lados, como se fossem lados equivalentes. Então, infelizmente, esse debate está interditado desde essa época. Eu sei que o PSOL apresentou uma nova ação questionando a extensão da lei da anistia em 2014, e essa 2014 ou 2011, não tenho certeza da data, e isso realmente está patinando no STF até agora. Mas eu devo dizer para você que eu acho pouquíssimo provável, tá, que a corte irá revisar uma decisão sua, né? Por mais que um dos ministros tenha se disponibilizado a pautar esse julgamento e tal, eu acho pouquíssimo provável que o STF vai mexer nesse vespeiro, ainda mais na atual conjuntura que nos encontramos. Mas eu chamo a atenção por uma iniciativa também no Ministério Público Federal, no caso do Ministério Público Federal de São Paulo, que nesses dias acabou de apresentar uma denúncia contra 42 ex-agentes da repressão, ex-agentes do Estado que atuaram no DOI-COD paulista, uma das masmorras do Exército aqui na capital paulista, e também no Instituto Médico Legal, envolvidos em mortes, sequestros, desaparecimentos e ocultação de cadáveres de dissidentes políticos durante a ditadura. Né? Entre essas figuras, né, que são objeto dessa ação, figuram o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o amor de Jair Bolsonaro, né? E também o delegado Sérgio Paranhos Fleury, que foi o responsável pela emboscada que matou o guerrilheiro Marighella e também liderou um grupo de extermínio em São Paulo, que ficou muito famoso à época. Só que ambos, tanto um quanto o outro, já morreram. Né? Eles morreram impunes, né? Jamais pagaram pelos crimes que cometeram. Só que essas ações do Ministério Público Federal, atualmente, eles são na esfera civil. Né? O que, que isso significa? Eles não estão pedindo a responsabilização criminal de nenhum deles. Se tiver algum desses 42 agentes que está vivo, ele não corre risco de ser preso. No entanto, eles pedem que essas pessoas façam ressarcimento dos cofres públicos de todas as indenizações que foram pagas às vítimas e aos familiares das vítimas que eles fizeram. E mesmo no caso de um agente da repressão que está falecido, essa responsabilidade recai sobre os seus familiares. Então, eventualmente, os herdeiros do coronel Brilhante Ustra e do delegado Sérgio Paranhos Fleury vão ter de pagar reparação e cobrir, ressarcir os gastos do Estado com o pagamento de indenizações às vítimas desses agentes da repressão. É uma forma que eu acho interessante. Precisamos ver como isso vai ser recepcionado pelas cortes superiores, mas eu espero que tanto o STJ quanto o STF permitam que, ao menos, esses processos na esfera civil sigam adiante sem a proteção desse manto da impunidade, aí dessa visão estendida, alargada da lei da anistia de 1979, que, diga-se de passagem, é considerada ilegal pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Afinal de contas, nenhum regime que cometeu graves violações aos direitos humanos, crimes de lesa humanidade, pode aprovar uma autoanistia para os seus próprios crimes. Né? Mas, enfim, agradeço pelas considerações de todos, agradeço pela pergunta, e agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, aos meus colegas de bancada, Mariana, direto de São Paulo, Barrocal, direto de Brasília. O Barrocal, que incrivelmente está todo mundo passando calor, mas eu imagino que Brasília agora deve estar mais fresquinho por causa das chuvas, né, Barrocal?
Olha, hoje à tarde, por acaso, choveu um bocado aqui em Brasília, viu, Rodrigo? Tem sido um tempo abafado nos últimos dias por aqui, mas hoje choveu bem, agora à tarde, e de fato isso ajudou a refrescar um pouco aqui. Muito melhor que esse deserto do Saara que baixou no Rio e em São Paulo aí na última semana.
Pois é. É que o Saara chega em Brasília normalmente em julho, né, Balca? Julho, agosto.
Período seco, é um período muito, muito mais abafado, exato, julho, agosto, é na virada do inverno para primavera, Rodrigo. De fato, fica muito, muito seco aqui, muito abafado também.
Que calor é um ano inteiro, mas enfim, agradeço ao Barrocal, agradeço a Mariana, agradeço ao Kaká, nosso editor de vídeo, que nunca aparece, mas está sempre aqui entre nós, aos nossos convidados e a todos vocês que estão aqui. Um forte abraço e até a próxima, pessoal.